E você está acompanhando as principais notícias do dia aqui no Jornal da USP no Ar, pela Rádio USP. Nós seguimos juntos até as 9 da manhã, também com as entrevistas sobre temas que escolhemos abordar com os especialistas da universidade. Todo mundo sabe, outubro, você do outro lado já completou, rosa, outubro rosa. É uma campanha muito tradicional, daquelas que faz alerta para as doenças, para a prevenção de doenças, tem um calendário colorido. É, e a gente aborda algumas destas campanhas aqui. Então, especificamente, sobre o câncer de mama, nós vamos falar do diagnóstico precoce. É isso é que é a boa prática para prevenir. Vamos falar também dos números desse tipo de câncer. Vamos falar de lesões precursoras, quer dizer, o que pode levar a um câncer de mama. E o nosso convidado é o professor doutor José Roberto Filassi. Ele é chefe do setor de mastologia da Faculdade de Medicina da USP, do Hospital das Clínicas, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, vinculado à faculdade, né, o ICESP. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Oxane. É um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada.
Pronto para você me perguntar o que quiser.
Posso perguntar? Tem muita coisa que a gente quer saber sobre câncer de mama, claro. Eu vou começar, doutor, pelos números, quer dizer, a incidência desse tipo de câncer no Brasil. As mulheres têm muita curiosidade. Vamos começar por aí?
Claro. Sempre que nós vemos um artigo sobre câncer de mama no Brasil, começa assim: câncer de mama no Brasil, doença maligna mais frequente entre as mulheres do Brasil. Eu sempre falo, exceto câncer de pele. Câncer de pele é o mais frequente que todos, obviamente, mas não é tão complicado quanto o de mama. E realmente nós temos em torno de 60 mil casos de câncer de mama novos todos os anos no Brasil. E tem alguns detalhes importantes nessa fase que nós estamos passando, porque independente da Covid, as outras doenças não dependem de ter Covid ou não. Elas continuam aparecendo do jeito que elas apareciam.
Sim.
A Covid é uma coisa a mais. Então, nesses últimos 6 meses... o que nós vemos, o que nós tivemos, praticamente não se fez exames gerais, né? Mesmo de prevenção. Então, dizendo, se pensarmos que tem 60 mil casos, nós vamos ter 6 meses a menos, são em torno de 30 mil, mas vamos dizer 20 a 30 mil casos que são subdiagnosticados. Isso é um detalhe. O segundo detalhe é que eu acho importantíssimo, no Brasil, o Ministério da Saúde diz que a mamografia deve ser a partir de 50 anos, até de 2 em 2 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Radiologia e a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia preconizam mamografia como rastreamento do câncer de mama a partir dos 40 anos, exame anual. Tem um detalhe importantíssimo do Brasil, que mulheres, os casos de câncer de mama no Brasil, 35% ou até um pouco mais, tem menos de 50 anos de idade. 36%, tem estudos que mostram até 45%. E menos que 40 anos, no ICESP nós temos 10%. Menos de 40, dos casos que foram para lá com câncer de mama. Então, assim, o rastreamento aqui tem que ser a partir dos 40 anos. Quando a gente leva em consideração o que fazem em países desenvolvidos como Estados Unidos, Europa, lá 20, no máximo 25% tem menos de 50 anos. Aqui é diferente. Nós temos muito mais jovens com câncer de mama. Então, a atenção para isso deve ser maior. Não justifica fazer rastreamento ou mamografia antes dos 40 anos, a não ser em casos específicos. O que se necessita é que aquelas consultas ginecológicas, toda mulher deve fazer a partir da adolescência, né, visando todas as alterações, as necessidades e o tratamento de algumas doenças, até muito mais frequentes que o câncer de mama, e nessas consulta se fazer, então, um exame clínico das mamas que o ginecologista está habituado e aprende a fazer e faz muito bem feito.
E hoje as meninas estão indo cada vez mais cedo, né, ao ginecologista, porque a vida sexual tem começado mais cedo e as mães preocupadas com isso levam mais cedo também. E é importante que se faça esse acompanhamento geral da saúde da mulher. Agora, doutor, é comum... Então, isso que eu quero entender, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para o Brasil inteiro, e isso é muito difícil quando a gente pergunta para vocês, especialistas, porque o Brasil tem muitas regiões, muitas diferenças, muitos costumes, mas enfim, a gente tenta falar de uma maneira média, né? Mediana, um comportamento mediano da brasileira. Ela costuma encontrar alguma alteração tocando o seu corpo, olhando, ela percebe alguma alteração na mama, um caroço, isso é comum? Quer dizer, ela vai ao médico porque encontra, porque faz o autoexame, porque conhece ou tem curiosidade em acompanhar, não é, a sua saúde do seu corpo? Isso é comum? Isso é bom?
Então, o autoexame foi algo que surgiu já há muito tempo, né, no sentido de diagnosticar precocemente os tumores com a própria mulher se examinando. Eu acho que nos dias de hoje, a não ser em regiões que não tem condição de se fazer nada, o autoexame, quando uma mulher consegue sentir nela, e nós estamos falando em mulheres mais jovens, principalmente, um nódulo, ele tem mais que 1,5-2 centímetros. Então, não é um diagnóstico precoce, assim como a gente quer. Além do que, para uma mulher se fazer o autoexame, ela tem que saber se examinar e ter orientação de alguém. E você está falando das tem regiões que não tem ninguém para fazer isso. E muito bem, se ela estiver numa região, ela aprendeu em algum lugar e foi para lá, ela palpou. Aí onde que ela vai achar o profissional para cuidar dela? Não é verdade? Então, o autoexame é importante em mulheres que têm risco aumentado para câncer de mama e ser feito entre 2 exames de rastreamento, assim. Por exemplo, uma paciente que tem um histórico familiar importante de câncer de mama, ou até uma mutação familiar que aumenta o risco de câncer de mama, ela deve fazer os exames a partir de 25 anos ou 30 anos, anualmente. E nesse intervalo entre 2 exames, elas, principalmente logo após a menstruação, ela deve se examinar, porque se for mais tarde também, a mama fica mais engurgitada e confunde mais. Causaria mais pânico do que, na verdade, traria algum resultado. Uhum. Né? O exame, eu acho que hoje, ele é mais direcionado às pacientes que têm um risco aumentado e que não têm uma condição de ser examinada mais frequentemente.
É muito bom você esclarecer isso, porque ele é só um complemento, serve para algumas situações, mas não é a prática que se deve usar, né? Tem que se fazer o exame anual. Bom, aí a gente vai lá e faz o exame e aparece. Quero que o senhor traduza. Birrade 1, birrade 2, birrade 3, 4... Quando é que é preocupante? Quando é que está normal? Quais são as alterações normais? Quais as que podem significar as tais pré-lesões? Quando é que você tem que fazer a mamografia e o ultrassom de mama? Ou então a punção de mama? Você tem essas três possibilidades, no mínimo. Deve haver até outros tipos de exames.
Esse sistema BI-RADS, criado 25 anos atrás, mais ou menos, era o sistema para organizar as coisas e a gente poder conversar e fazer estudos sobre isso. Porque não adiantava falar, ah, tem um módulo mais ou menos assim, estranho, mas ele pode ser... O BI-RADS veio para se fazer um relatório, e o R é de relatório.
Ah, sim.
BI-RADS, Breast Image Relatorium Data System. E ele foi criado e puseram, então, essas cinco classes dele. BI-RADS 1, quando a mama, 1 é quando é tudo normal, você não vê nada diferente. 2 é quando tem alguma coisa diferente do que se esperava ter na mama, mas não tem nada a ver com coisas preocupantes. Por exemplo, uma mulher com implante mamário, com prótese mamária, é BI-RADS 2, porque a prótese não tem que estar na mama. Se bem que está difícil de ver hoje paciente sem prótese, tudo bem, mas então o BI-RADS 2. Por exemplo, calcificaçõezinhas na mama, cistos na mama, que são muito comuns, sim, e não são linfonodo intramamário que assusta. As mamas têm linfonodo dentro delas, um linfonodo para proteger o corpo. Então, o linfonodo típico, eles põem sem alterações intramamárias, tudo BIHADS 2. Bom, BIHADS 3. BIHADS 3 é quando tem uma lesão que ela deve ser benigna, mas não é tão assim tranquila para a gente afirmar. Então, o BIHADS 3 é quando você deve repetir aquele exame para ver se teve alguma modificação em período menor. Como normalmente nós fazemos uma vez por ano, o BIHADS 3 diz, faça daqui 6 meses. Aquele exame que diagnosticou aquilo para comparar com esse anterior. Fala-se assim, a chance de você estar errado no BIHADS 3, ou seja, aquilo ser alguma coisa maligna, é menos de 2%. Tá? Estatisticamente. Então, BIHADS 3 não dá para assustar ninguém, e nem para fazer biópsia. Essa é a regra. Existem exceções, mas não é o caso de ficar falando aqui. Claro. Mas, aí o BIHADS 4. BIHADS 4 é quando existe uma suspeita de malignidade. E o 5 é quando você tem quase certeza que é maligno. Então, assim, se eu falei que o 3 é 2% no máximo de ser maligno, de 3% até 100% é BIHADS 4 ou 5. Então, fica um negócio muito grande. Esse BIHADS 4 significa que você precisa fazer biópsia. E o 5 também. Quando foi criado, era assim, olha, se for 5, vai e opera logo. For 4, faz biópsia. Hoje não, a gente faz sempre o diagnóstico antes de pensar o que vai fazer. Por quê? Planeja melhor a cirurgia, você vê se começa com cirurgia ou começa com quimioterapia, às vezes, porque hoje tem algumas situações que é melhor começar com quimioterapia, mesmo em tumores iniciais. Então eu tenho que saber o resultado. Uhum. E hoje a gente sabe o tumor pela, chama imunohistoquímica, eu sei ele pela genética dele, pelo jeito dele. Então, nós vamos operar sabendo mais de perto com quem nós estamos lidando.
Sim, sim, né? Sim. É.
Além de conversar com a paciente e ser explicado para ela tudo o que está acontecendo, uhum, e fazer uma coisa em consenso.
Bom, aí deu BIHADS 4, vai fazer punção, biópsia, né, que é feita ali, faz a mamografia, ultrassom de mama, faz a punçãozinha, sai o resultado. Se deu BIHADS 4, mas não deu malignidade, daqui a 6 meses repete o exame e acompanha assim?
Vou falar uma coisa para você.
Sim.
Em BIHADS 4, a maioria dos exames acaba não dando malignidade, pode ser dados 3 diagnósticos, 2 benignos e 1 maligno. Malignidade é em torno de 20 a 25%. A maioria são benignos. Mas existem alguns diagnósticos de lesões que você aceitou precursoras. São lesões que, se deixar evoluir, tem chance de 20, 30% de se transformar em um verdadeiro câncer. Essas lesões, elas podem ser tratadas com medicamentos que são altamente eficazes e inibem essa evolução em torno de 80% a 85%. Isso é usado já há bastante tempo. Realmente aí é o papel da mamografia, às vezes, que mostra lesões precursoras. Aí é uma prevenção real. Mas todo o que se preocupa mais é exatamente no diagnóstico precoce, ou seja, diagnosticar o câncer no estado inicial dele, porque o tratamento é mais eficaz.
Muito bem, essa é a mensagem mais importante, não é? O diagnóstico precoce. Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor doutor José Roberto Filassi, chefe do setor de mastologia da Faculdade de Medicina da USP, médico do ICESP. Muito obrigada por trazer essas informações tão relevantes para o nosso ouvinte, doutor.
Eu que agradeço, Roxane. Fiquei feliz de estar aí com você, tá bom? Bom dia para você.